UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E olha só, a exposição Ciência, Tecnologia e Patrimônio Cultural, Memória do Ensino e Pesquisa do ISEX e no Coltec continua em cartaz na Biblioteca Central da UFMG. A mostra, composta por equipamentos das décadas de 40 a 90, que eram utilizados nos ensinos de Física e Química, reforça a importância dos centros de memórias e museus na preservação do patrimônio material e imaterial da universidade. E para falar sobre a exposição que eu recebo aqui no estúdios da Rádio UFMG Educativa, a professora do Departamento de Química da UFMG, Isolda Mendes, e o professor de História do Colégio Técnico aqui da UFMG, Eliezer Costas, que são os curadores da exposição. Bom dia, professores. Bom dia, professora Isolda.
Bom dia.
Bom dia, professor Eliezer.
Bom dia.
Sejam bem-vindos aqui à Rádio UFMG Educativa. É um prazer falar com vocês aqui.
Obrigada, Renan.
Tá certo. Professores, vamos começar com a pergunta: que tipo de equipamento a gente encontra nessa exposição e eles são de que ano? Assim? A gente encontra de quais datas, em intervalo de quais tempos?
Bom, nós temos equipamentos ali que eles estão datados aproximadamente da década de 30, quer dizer, de período de aquisição. Na verdade, a gente até acredita que tem datações anteriores, mas de aquisição no UFMG é a partir da década de 30. É, eles vão então até aproximadamente os anos 90. Nós temos equipamentos ali que pertencem ao curso de Química e à disciplina de Química, do curso de Química do Colégio Técnico, do Departamento de Física, do ISEX também. E também temos mais equipamentos lá que vêm dos cursos de análise clínicas e do Colégio Técnico, ligado à biologia.
Certo, aí tem balanças, equipamentos elétricos, quais são os equipamentos?
Nós temos balanças, nós temos espectrofotômetro, nós temos tubos para raio-x, nós temos microscópios, vários equipamentos, né? Na verdade, precisa ser visto para entender cada um.
Bacana. Eu acabei de entrar na exposição, ela está bem interessante, eu gostei muito e eu fiquei curioso para saber como que foi essa parceria entre a história e a ciência. Um professor de história e uma professora de ciências, de química. A senhora pode falar para a gente, né, professora Isolda?
Claro. O meu contato com o Eliezer foi desde muitos anos atrás. A gente começou a trabalhar junto em escolas, né? Escola de ensino médio, quando a gente se conheceu. E eu sempre gostei muito de história e eu acho que o Eliezer também gosta muito da parte de ciências. Então já tem aí uma relação natural. E fomos nos encontrar de novo aqui na universidade quando ele se tornou professor do Colégio Técnico e eu professora da Química. E a conversa começa a se delinear mais quando a gente tem em comum o professor Marcos, do Colégio Técnico, Marcão, né? E a preocupação dele em preservar os equipamentos do Colégio Técnico. E eu também tinha essa mesma preocupação no Departamento de Química. E o Marcão veio conversar comigo sobre o que a gente podia fazer com os equipamentos do Colégio Técnico. E foi então aí que eu reencontrei o Eliezer na área da pesquisa no ensino e a ideia dele de fazer essa pesquisa em relação aos equipamentos, a evolução desses equipamentos e as habilidades que os alunos retêm ou perderam ou ganharam com o avanço da tecnologia. Então, se juntou a ideia do patrimônio cultural, desses equipamentos da ciência e tecnologia como patrimônio cultural, com a relação do que a história pode agregar de valor e essa história no ensino da física, da química, da biologia, como que esses instrumentos fazem parte desse ensino e como é que fazem parte da prática do professor em sala de aula. Então aí a gente começou a conversar, isso já tem uns 4 anos, e culminou nessa exposição agora para comemorar os 90 anos da universidade.
Bacana, professora. E na minha escola, no meu colégio lá no interior de Minas, Patrocínio, eu tive um laboratório, era escola pública, e eu tive um laboratório, era uma escola muito antiga, mais de 110 anos, mas tinha um laboratório de biologia, um de química e um de física. E isso foi importante até para o meu interesse, né? Meu primeiro curso na universidade foi até física por conta dessas questões também. Fala para a gente da importância desses laboratórios no ensino das ciências, no ensino médio.
Eu acho que esses laboratórios são fundamentais, tanto na parte do ensino médio, como até na parte do ensino fundamental, né? De instigar o aluno. Faraday, que é um grande cientista, um grande físico, falava que ele gostava muito de falar para as crianças, porque os olhos delas brilhavam quando se falava de ciência. E é esse encantamento que a gente inicia, né, no fundamental, no ensino fundamental, e que a gente consegue talvez manter um pouco no ensino médio. E quando a gente faz experimentos, quando a gente vai para o laboratório e o aluno tem a oportunidade de trabalhar e mexer, ele tem esse encantamento. E além desse encantamento, dessa chamada de atenção, né, do aluno com essa parte de experimental, ele começa a ter relação com habilidades, assim, de pesos, de medidas e de como que é difícil você tirar uma relação física de um experimento ou observação de uma coisa simples como é uma reação química, o que o cientista, o que uma pessoa deveria observar e até aprender a observar. Né? Porque a gente tem um olhar, cada um tem o seu olhar. E quando você vai para o laboratório, você vai começar a treinar esse olhar do aluno em termos de ensino médio, ensino fundamental e depois na universidade para conseguir direcionar e observar certas coisas que vão ser importantes na parte teórica e que vão complementar essa parte teórica que ele vai estudar em diversas etapas.
É isso aí. Para o ensino médio é quase como uma divulgação também, né, da ciência. Trabalho como divulgação científica e, para mim, uma referência muito grande para mim foi a Beatriz Alvarenga. Eu estudei muito no livro dela e do Antônio Máximo, aqui da UFMG. Adorava, tinha os três livros, né, aquelas coleções que eram maiores, de volume 1, 2, 3. Uhum. E ela foi muito importante para minha formação. Aqui na UFMG tem outros professores. Fala primeiro da Beatriz e do Antônio Máximo e também outros professores que estão aí nessa divulgação científica, trabalhando na produção de livros didáticos.
A gente tem vários professores da UFMG que hoje trabalham nessa área, né, que produzem livros na área de química, na área de física, na área simplesmente de divulgação da ciência. Mas realmente, assim, eu acho que o livro mais importante, que não falar em termos de importância em termos de ciência, mas importante em termos de divulgação, foi o da Beatriz, do Antônio Máximo. Acho que duas, três décadas de estudantes do ensino médio estudaram com esse livro. Foi o livro referência durante muito tempo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com a Beatriz nas primeiras UFMG jovens. E ela é de uma bondade, de uma facilidade para trabalhar, de uma generosidade em termos de ciência inacreditáveis. Ela me levou para a casa dela e ela abria armário e era um experimento atrás de outro, e livros sobre como influenciar uma criança de 3, 4 anos, como fazer catalogação e como começar isso desde o ensino mais básico e qual a importância dessa evolução. E ela discutiu isso muito comigo na época. A gente então trabalhou 2 anos na UFMG Jovem e eu tive a oportunidade, eu acho que única, de ser aluna do Antônio Máximo, que foi um professor, assim, eu não tenho palavras para descrever a importância que o Antônio Máximo teve na minha formação, porque ele é simplesmente brilhante. É um professor que, quando você fala assim, meu Deus do céu, é tudo que eu precisava escutar para entender esse assunto ou aquele, de uma facilidade, de que isso é extremamente importante para o aluno, né? Um professor que tenha clareza no conhecimento e consiga fazer essa linha de desenvolvimento de uma teoria, e ele faz isso como ninguém. Então, assim, realmente a importância do professor, e ele é a imagem dessa importância, um professor com uma facilidade, com uma didática inacreditável.
Tá certo, agora são 10 horas e 43 minutos, você está no Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa, eu sou Renan Ramos e recebo nos estúdios da Rádio UFMG Educativa a professora do Departamento de Química da UFMG, Isolda Mendes, e o professor de História do Colégio Técnico da UFMG, Eliezer Costas. Eles são curadores da exposição Ciência, Tecnologia e Patrimônio Cultural, Memória do Ensino e Pesquisa no ISEX e no Coltec, está em cartaz aqui na Biblioteca Central da UFMG. Professor Eliezer, já que o senhor trabalha também com história e essas questões no ensino médio, por que, que é importante guardar esses instrumentos, né? Que tipo de lição que eles trazem para nós?
Bom, primeiro que talvez a primeira motivação que a gente teve para fazer essa amostra está relacionada também com o aniversário da UFMG, então, os 90 anos. Então, é uma maneira que a gente tem de participar dessa celebração. Bom, do outro lado, a guarda do material ela vai trazer para a gente práticas, né, educativas que eram demandadas por esses materiais. Então, o nosso objetivo ali é ver de que maneira que determinados objetos demandam determinado tipo de habilidade por parte dos estudantes que instrumentos mais modernos vão deixar de demandar. Mas que, por outro lado, a nossa discussão é até que ponto isso é perda ou é vantagem. Na verdade, a gente tem uma mudança de perspectiva do ensino e, na verdade, você vai retirar... ou vai produzir, ou vai provocar novas habilidades nos estudantes. Então, o nosso objetivo, talvez um pouco, é pensar numa perspectiva histórica de que maneira que a gente tem essas mudanças na prática de sala de aula, no ensino, produzido por esses materiais.
Eu acho que são dois pontos. Além desse que o Eliezer falou, é o ponto de realmente de resgate de uma memória dos equipamentos. Tem a memória de como ele influenciou, tem esse estudo, essa pesquisa de como esses equipamentos, a mudança tecnológica influencia a prática em sala de aula e o aprendizado do aluno. E tem também a parte de memória de patrimônio cultural mesmo, que esse desenvolvimento tecnológico, isso que a universidade passou nesses 90 anos, isso é história, isso é patrimônio cultural e isso deve ser preservado e que ajuda a novas pesquisas, como por exemplo essa sobre o ensino, e eu acredito que várias outras. No mundo inteiro se encontra esses equipamentos resguardados em Harvard, em Yale, e nas grandes universidades americanas e europeias, todos esses equipamentos científicos são guardados e muitas vezes nas salas experimentais eles são ainda hoje usados pela facilidade de abertura e demonstração dos princípios físicos e químicos a partir desses equipamentos. Então, até hoje, eles são utilizados. O que hoje a gente aperta um botão e é incapaz de ver o funcionamento, muitos desses equipamentos antigos são fáceis de abrir, são mais fáceis de você ver qual é o funcionamento físico. Então, o professor Elmo, por exemplo, do Departamento de Física, ele utiliza muitos desses equipamentos em demonstrações em sala de aula e a gente pode, como professores da UFMG, pedir no site da sala de demonstração que essas demonstrações aconteçam em sala de aula nossa. Então, equipamentos que você tem a possibilidade de visualizar o fenômeno e que às vezes auxiliam, eu acredito que auxiliem, nessa nossa prática de ensino.
São equipamentos também lindos, né?
Maravilhosos.
Que tem uma estética muito rica, muito interessante mesmo. Esses equipamentos que são também da área do eletromagnetismo, né? Acho que tem um efeito visual incrível, vale a pena demais, né? O público vir aqui na Biblioteca Central da UFMG. E, professores, eu gostaria que vocês falassem sobre o ensino de ciências hoje na tanto na universidade, mas principalmente no ensino fundamental e médio, né? Como que estão os laboratórios, quais são as demandas atuais e a importância de trazer esses novos equipamentos e também os antigos para o ambiente pedagógico.
O colégio técnico, ele tem uma característica muito específica. Ele é um colégio de formação técnica. Portanto, é imprescindível que você tenha esses equipamentos em sala de aula para que as atividades pedagógicas possam ocorrer. Então, isso é uma realidade do colégio técnico da qual eu posso falar, né? Bom, Então lá a gente tem vários equipamentos e grande parte dos equipamentos, por exemplo, que a gente está colocando ali na exposição, são equipamentos que já estão fora de uso do Colégio Técnico, exatamente porque não é que houve um abandono daqueles equipamentos, mas na verdade uma substituição. Nós temos equipamentos mais modernos. Você mesmo falou, Renan, agora há pouco, com relação à questão da beleza dos equipamentos, né? Bom, a gente tem equipamentos mais modernos que não são tão belos assim. Um aspecto, inclusive, que chama atenção lá para essa questão museológica é exatamente essa beleza estética. Você pega aquelas balanças, nós temos uma balança lá que sugere que ela seja do final do século XIX, mas nós estamos datando como da década de 30. Balança belíssima. Você vai pegar uma outra mais moderna hoje, que é digital, ela é até feiosa, né? Na verdade, parece um...
Você aperta um botão.
Aperta um botão, tá lá, pronto. Então, tem essa questão. Então, para a especificidade do Colégio Técnico, os laboratórios são essenciais. Então, em todos os setores. Nós temos ali expostos materiais dos cursos de Química e do curso de Análise Clínica. Mas a gente tem também no Colégio Técnico outros cursos, como de Automação, de Eletrônica e o de Informática, que também tem materiais. Na verdade, nós não trouxemos, dado a questão mesmo de tempo, espaço físico para colocar. Mas, aliás, o Departamento de Eletrônica tem equipamentos até restaurados, que o professor Anísio, por exemplo, é um professor que usa com frequência esses equipamentos nas aulas dele.
Até para o ensino, para a prática do laboratório, a gente precisa ter um cuidado para a precisão, né, para a medida correta, para não errar. Mas quando eu vejo esses equipamentos antigos, eu penso como esses cientistas precisavam ser tão rigorosos, né, em cada medida. Né?
E a paciência. Agora, já na universidade, a gente tem dois pontos. Né? O Eliezer está falando do ponto técnico, que a gente forma estudantes que vão atuar no mercado de trabalho na parte técnica. Então a gente vai formar engenheiros, a gente vai formar farmacêuticos, químicos. Então na área da química, departamento de química, a gente abrange um número enorme de cursos. E com certeza eles vão usar isso na prática profissional deles. Então ter o equipamento o mais moderno possível auxilia a esse estudante a estar de acordo com o mercado de trabalho que ele vai chegar a atuar. Né? Mas a gente tem, por outro lado ainda, o cientista. Então, a gente forma, além do técnico e do profissional do mercado, a gente forma também o cientista. E aí, tem que se saber mais. Eu acho que tem que saber mais aprofundado esse equipamento. Não pode ser só uma técnica simples de como obter um resultado, mas como que você está obtendo um resultado e como trabalhar o equipamento para ter o resultado que você quer, como preparar a sua amostra. E então, assim, a universidade, em termos do departamento de Química, eu acredito, departamento de Física e outros, ele tem duas vertentes nessa parte de equipamentos. Tem o equipamento que você tem que saber no mercado e tem o equipamento para você fazer pesquisa. Claro, os dois têm que ser o mais atuais possível, mas tem a história e como fazer, como você tirar um resultado de um equipamento, como você inovar naquele equipamento que está ali. Então, assim, isso é extremamente importante para a gente, e quando a gente vê a universidade com esse problema financeiro que ela está nos últimos anos, a possibilidade de aquisição de novos equipamentos e novas parcerias, isso aí é muito importante para que a gente mantenha tanto o profissional que vai para o mercado atualizado, quanto o profissional que vai gerar, que vai produzir ciência. Não só que vai utilizar ela, mas que vai produzir essa ciência. Então, a gente precisa de uma universidade forte, capaz de adquirir esses equipamentos, de consertar, de produzir esses equipamentos, de modificar equipamentos que estão no mercado. Então, os alunos e os professores têm que saber fazer essas modificações, criar, para poder ter um avanço tecnológico e realmente ter uma inovação aí.
Isso aí, professores. Olha, nossa entrevista está chegando ao fim, infelizmente. Foi um prazer enorme falar com ambos aqui no estúdio da Rádio UFMG Educativa. E gostaria que vocês convidassem o nosso público para visitar essa exposição. Está em cartaz até o dia 28, né?
É dia 28.
Isso. Pode convidar o nosso público?
Bom, a gente gostaria de que o máximo de pessoas pudesse passar na biblioteca, tá? É acessível, um lugar super central da universidade, né? Não tem nenhuma burocracia para entrar, né? Então...
Fica de manhã até a noite, fica aberta até a noite a universidade, né, a biblioteca.
Isso, até às 10 da noite.
E mais uma coisa, pessoas que visitarem a exposição e que souberem histórias sobre os equipamentos, que logo na hora que a gente começou a montar a exposição e a gente, num primeiro momento, não colocou faixa, a gente achou que não precisava. Então, logo no começo da montagem, as pessoas começaram a visitar a exposição. Aí, um funcionário falou assim, olha, mas eu trabalhei com essa balança.
Olha, que legal.
E aí, o professor Marcão chegou, ficou muito emocionado. Eu trabalhei com esse equipamento. Então, eu sei que a gente tem pessoas aqui na universidade que ainda são professores antigos e até professores novos. Que trabalharam com esses equipamentos, como o professor Israel Vargas. Na hora que eu comecei a montar o centro de memória, ele virou para mim e disse, você já achou o refratômetro de Abbe? Eu falei, nossa, professor, o refratômetro de Abbe? E eu, por um acaso, tinha encontrado o refratômetro de Abbe. E ele formou aqui em 1951, o professor Israel Vargas formou aqui. Então, ele estudou com esse equipamento e trabalhou com o refratômetro em 1949, 1950. Então, assim, essas pessoas que souberem alguma história desses equipamentos, se puderem contar para a gente, vai ser rico.
Porque esses equipamentos guardam conhecimento, mas também afetos, né? Histórias de vidas pessoais que merecem ser revisitados. Por isso que é importante, né? Visitar exposições, museus. A gente reconhece afetivamente e conhece mais coisas. Professores, obrigado por estar aqui com a gente. O microfone da Rádio UFMG Educativa é sempre aberto para novidades de vocês, tá bom?
Muito obrigada.
Obrigado. Ana. Bom dia.
Bom dia.
É isso aí, vocês acabaram de ouvir as entrevistas com a professora do Departamento de Química, Isolda Mendes, e com o professor de História do Colégio Técnico da UFMG, Eliezer Costa. Os dois são curadores da exposição Ciência, Tecnologia e Patrimônio Cultural, Memória do Ensino e Pesquisa no ISEX e no Coltec. Você pode visitar a mostra até o dia 28 deste mês, de segunda a sextas-feiras, a partir das 7h30 da manhã e até as 10 da noite. A Biblioteca Central fica aqui no campus Pampulha, da UFMG, e outras informações você encontra no site da biblioteca, que é bu.ufmg.br, bu.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.